Então, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Portanto, vai ser distribuída a apresentação para, eventualmente, se quiserem ver nos portáteis, talvez facilite, em termos de visualização deve ser mais fácil. E, portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra aqui aos responsáveis do Departamento de Informática para nos fazer aqui um ponto de situação na sequência da última reunião, dos desenvolvimentos, entretanto, ocorridos.
Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhores deputados, portanto, nós temos enviado pontos de situação de 15 em 15 dias, como combinámos na última reunião que tivemos aqui. Ainda não tivemos oportunidade de reunir, portanto, esta é a segunda reunião que temos para vos mostrar o ponto de situação da plataforma do Orçamento de Estado. Portanto, o que nós vamos ver hoje na apresentação é já está a funcionar? Portanto, é o trabalho desenvolvido com os contributos tanto dos senhores deputados como dos assessores dos gabinetes e dos colegas dos serviços. Temos também já aqui alguns ecrãs para vos mostrar e é essencial termos o feedback de todos os senhores deputados para ver se estamos no bom caminho, se precisamos de adaptar alguma coisa. Portanto, tivemos a preocupação de passar a complexidade do Orçamento de Estado para a aplicação e tornar a utilização o mais simples possível e o mais intuitivo possível. Portanto, a apresentação vai ser feita aqui pelo Fernando Batista, com a autorização do Sr. Deputado.
Sim, tem a palavra.
Bom, este é então, o ponto de situação, como o Dr. Pedro já referiu, é uma atualização hoje, ou há algumas coisas do que está ali referido já foram abordados no ponto de situação anterior. Vamos começar por aí. A agenda vai ser mais ou menos a mesma sequência que tem sido utilizada, que vai ser o ponto de situação, proposta de cronograma revisto, que tem aí uma atualização já para tentar acelerar a entrega do produto em duas fases, sendo a primeira parte o mais rapidamente possível. Depois, marcos de calendário, já do que é que foi realizado e do que é que está previsto neste momento ser feito. Ou seja, o que está previsto, a ideia do previsto é com uma ideia de 15 dias. Ou seja, do que é que está previsto ser feito nos próximos 15 dias. Sempre a duas semanas. Isto foram as tarefas realizadas. Foram feitas reuniões de levantamento de requisitos com a DAC, com a DELP e com a DAPLAN. Ainda foi numa fase introdutória para perceber o funcionamento e o que é que nós poderíamos incorporar no processo, na aplicação, coisas que poderíamos melhorar, tarefas que podiam ser automatizadas por aí fora, e então tivemos esse primeiro conjunto de reuniões. A elaboração do processo, neste caso é do processo em si, de suporte ao desenho da solução. Criação, instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento, neste momento, já está instalado, configurado e está pronto a ser utilizado. Já está, inclusive, com as primeiras páginas da aplicação disponível, só que só está disponível ainda para nós, está bem? Ainda não está disponível para fora, para os utilizadores, que é o passo seguinte. O próximo passo é começar a materializar a aplicação, que já está desenhada, materializá-la e disponibilizá-la para os utilizadores começarem a validar. Antes desta disponibilização, é o passo que vamos fazer agora nas próximas duas semanas, que é voltar a validar com a DAC, com a DELP, com a DAPLAN, principalmente com estas primeiras entidades, validar se o desenho da solução responde às necessidades e às expectativas do que estava previsto. Esse é o primeiro passo. Depois de garantirmos que esses módulos, essas camadas aplicacionais respondem aos requisitos, vamos então começar, vai ser feito o desenvolvimento e vai ser entregue a essas equipas o acesso para começarem a validá-las. Está bem? Uh, depois, eu, depois eu passo, se quiserem, depois se houver alguma coisa para explicar melhor, depois eu debato com mais calma, está bem? Por isso, foi testado o acesso já à aplicação em ambiente de desenvolvimento, tenho acesso já e testei a funcionar, mas ainda que eu digo, está lá o esboço prematuro da solução, não é aquilo que se pretende. Desenho de interface gráfico da aplicação foi o que foi feito agora, fundamentalmente nestas semanas, foi feito o desenho da aplicação, pensar como é que ela funciona por trás, como é que ela se pode materializar, como é que ela se pode otimizar, todos esses componentes. É isso que vamos fazer a validação com a DAC, com a DELP e com a DAPLAN. Depois, vai ser apresentada pela equipa de desenvolvimento pela versão inicial do documento de arranque do projeto e da documentação de especificação funcional. Como é que a aplicação funciona e os documentos de suporte ao projeto. Já nos entregaram, estamos a rever esses documentos. E, para ser sincero, não respondem à minha expectativa. Por isso, já comecei a responder, a dizer que, a dar mais informação, a dizer isto tem que fazer isto, isto e isto, e já começámos a dar essa informação de volta para eles começarem a colocar isso na próxima versão do documento. Está bem? Posso? Na fase de elaboração do projeto, neste momento estamos naqueles amarelos, ou seja, embora o projeto seja isto tudo, na fase de implementação estamos naqueles componentes amarelos, o carregamento da iniciativa, o carregamento da proposta do orçamento, depois a parte do carregamento das propostas de alteração. Há ali uma ligação entre os dois. Inicialmente tínhamos pensado em fazer aquelas três camadas separadas, uma do carregamento do documento da proposta de alteração através de papel, diretamente, a segunda, que é através de uma integração aplicacional, disponibilizar uma aplicação já para os grupos parlamentares poderem ser eles a fazer o carregamento da proposta, e chegámos à conclusão que não faz sentido, ou seja, que neste momento não faz sentido um sem o outro, ou seja, o que é preferível é avançar logo para disponibilizar o carregamento das propostas de alteração aos grupos parlamentares. No entanto, vamos deixar que as equipas, a parte de suporte, a DAPLAN, a DAP, todas essas equipas de suporte, possam também carregar, em vez de o grupo parlamentar, se necessário, se delegado, poderem também carregar as propostas de alteração. Está bem? Ou seja, não dar a hipótese também de haver a possibilidade de delegarem a alguém caso estejam subcarregados. Revisitámos também a produção dos guiões, a parte das votações e já a produção do resultado final. Vimos tudo, temos a solução já toda analisada, todo sem nada de especial, sem problemas. Isto é uma parte do exemplo de diagrama de fluxo que nós que construímos, neste caso para o diagrama, tem que ver em cima, daqui não consigo ver. Mas é um dos que está feito, o processo todo detalhado. Outro a seguir tenho, espera, outro, são dois que estão aqui, isto é do processo legislativo e depois dos diplomas a modificar. Pois, sim, mas é. Pronto, são os dois que estão feitos. Isto é só o processo em si, para depois poder ajudar a perceber a sequência de ecrãs, a sequência de estados e por aí fora, da aplicação. Depois, entramos noutra camada, noutra parte, que já é o desenho da aplicação, o desenho da solução. Neste caso, começámos por desenhar, já estão desenhados todos os ecrãs importantes da aplicação. Depois é lógico que estes ecrãs vão a seguir socorrer-se de mais algum detalhe noutro ecrã específico, ou seja, há aqui alguns que requerem mais ecrãs e esses não estão, ou seja, não estão todos aqui apresentados. Pronto. Este será o ecrã inicial, tem da aplicação, tem quando o utilizador entra, tem aqui, tem as agora já tenho que ir para aqui que já não consigo ver. Tem os processos que estão, neste caso, do utilizador do lado esquerdo e do lado direito, digo, e depois todos os que estão ativos do lado esquerdo. Tem a pesquisa em cima pelos vários processos legislativos e aqui aparecem, no caso do lado esquerdo, aparecem os processos que estão ativos. Neste caso, A ideia disto é abrir depois aos vários processos legislativos. Aquilo que estamos a falar depois, numa fase inicial, só aparecerá um, ali do lado direito e do lado esquerdo, só aparecerá um que será o do orçamento de Estado em vigor que está a ser efetuado naquela altura. Depois, será a primeira fase, será o registro do processo legislativo, neste caso do orçamento de Estado, tem os dados da iniciativa que se preenche, a seguir tem o registro em si da proposta do orçamento, que é basta carregar para aqui, faz o upload da iniciativa do orçamento de Estado, e ele depois, automaticamente, o sistema irá desmembrar e criar toda a estrutura internamente. Ou seja, atualmente faz-se o registro a linha das coisas, a ideia é nós carregarmos o documento aqui e ele automaticamente é desmembrado internamente. Está bem? Não há necessidade de andar cá, preencher nada, nem fazer nada. E estamos a falar da proposta de orçamento. A seguir vamos entrar então para os mapas obrigatórios.
Não está a passar. Não.
Ah, desculpa.
Este aqui é o
upload. Pronto. Este é o registro da iniciativa, que é a parte de contexto da iniciativa em si, que são os dados, suporte, metadados. Depois entra no upload ali, tem ali a possibilidade de remover, substituir, então, o documento da iniciativa legislativa, o documento base. Depois entramos nos vários mapas, que vai até ao mapa 14, neste caso. Daí temos uma barra de lado que poderá descer, poderemos sempre substituí-los ou removê-los, e por aí fora. O que vai acontecer é que cada vez que ele for substituído, vai refazer aquilo que eu tinha referido há bocado. Ou seja, estes mapas estão automaticamente disponíveis e tratados internamente na aplicação. Cada vez que houver uma substituição aqui, ele vai ter que refazer essa situação, está bem? Porque pode ser um documento diferente, está bem? Por isso tem que manter sempre esta integridade, ou seja, o sistema é responsável por essa integridade. A seguir serão os anexos. Atualmente não têm aparecido anexos, mas poderá haver na iniciativa legislativa anexos. Mesma coisa, poderá haver, neste caso, anexo 1, anexo A, o que for. Pronto, isto será o carregamento, a primeira fase, será o carregamento da iniciativa legislativa, neste caso do Orçamento de Estado. Passaremos, então, à visualização do processo. A visualização do processo vai ter duas formas de ser visto. Vai ser visto de uma forma tipo registro a registro, para permitir a alteração e a correção do ponto de vista das equipas de suporte à aplicação. É esse modo, a gente chama-lhe modo estruturado. Permite a edição, a introdução de um novo artigo, da linha, conforme se estiver mal alguma coisa, corrigir. Mas depois também permite, além desta, uma visualização de leitura, em que o que aquilo aparece é a mesma tipo de informação, só que tudo não como se fosse um texto corrido. Então ali tem um índice do lado esquerdo, esse índice pode ser percorrido automaticamente, ajusta do lado direito. Está bem? Isto será aquilo que vai ser, ou seja, o interface mais utilizado quando se estiver a fazer alguma leitura ou inclusive a visualização depois de alterações ou por aí fora. Está bem? Neste interface pretendemos marcar também a legislação que é alterada, a que está prevista ser alterada, e inclusive links para a legislação que está relacionada, aquela legislação que está citada. É isso, faltava uma palavra. Para a legislação citada. Está bem? Por isso ele depois a seguir vai ter aqui também logo esses links também logo associados e prontos para depois saltar para lá. Este será o ecrã para depois relacionar toda a informação. Este será, então, o modo de consulta. A seguir, para a legislação citada, logo que é carregado o orçamento, o sistema automaticamente vai procurar qual é que foi a legislação citada, vai fazer download, no caso da INCM, da Casa da Moeda e também da Autoridade Tributária, a legislação que for necessária e vai colocá-la disponível para ser acedida. Está bem? E então aqui aparecem todos os diplomas que ele encontrou na altura do varrimento do processo da proposta do Orçamento de Estado. Também virá aqui atualizar esta lista cada vez que houver uma proposta de alteração. Quando uma proposta de alteração entra, ele também vai ter em consideração se houver um novo documento citado, uma nova legislação citada, e vai automaticamente introduzi-lo nesta lista. Está bem? Nós aqui fizemos uma coisa diferente, que foi isto, a ideia que eu tenho, pronto, é que os diplomas a modificar estavam juntos com a legislação citada, nós neste momento separámos-os, okay? Porque a legislação citada é apenas, essa vai apenas buscá-la e ficam links e fica estático. Por isso, esta informação está separada, ou seja, contextualmente fica separada. Depois, fizemos o mesmo género de trabalho para os diplomas a modificar. Ou seja, foi a mesma coisa que acontece no caso da proposta legislativa, como das propostas de alterações, vai haver diplomas a modificar. E a ideia é fazer aqui o apanhado da mesma forma de todos os diplomas que vão ser alterados, permitir, ou seja, ele, cada vez que vem a proposta de alteração, automaticamente vai carregar esta informação. A nossa ideia não é que depois as pessoas, a equipa de suporte, as equipas façam essa introdução. Ele, quando carrega a proposta de alteração no cabeçalho tem lá a estrutura do diploma a alterar, ele automaticamente carrega isso para a aplicação e fica lá a proposta de alteração e o diploma a alterar. Está bem? Tem duas coisas, tem a justificação, a proposta de alteração tem a justificação e tem o diploma a alterar, e então aquilo fica logo, entra logo ali na parte do registro. Depois temos a visualização, como ao diploma, como à proposta de alteração, a visualização em modo estruturado, e também temos em modo leitura, a mesma coisa. Então, no modo estruturado, a ideia é funcionar mais como um tipo de registro aplicacional em que os dados podem ser alterados. A ideia do alterado aqui é, por qualquer razão, o sistema, quando carregou o diploma a modificar, carregou com um erro qualquer, porque ele não conseguiu ler um determinado conjunto de caracteres, leu mal, por qualquer razão leu mal, e a ideia é poder aqui permitir a alteração desse diploma, ou seja, aquela linha, aquilo estava muito junto e ele juntou aquilo tudo, e então é poder fazer aqui alguma separação, poder destacar o artigo, destacar o número, destacar a linha, por aí fora. Fundamentalmente é para corrigir, alterar, editar, adicionar alguma coisa que não tenha sido tão fácil. Depois, no modo de leitura, já será, então, eu agora não tenho aqui no meu, o índice do lado direito e depois em si já os vários diplomas e já com a proposta de alteração, aquilo que está e aquilo que vai ser alterado. Está bem? Isto é do caso do modo de leitura, do diploma a modificar. Está bem? Depois entramos no requerimento da vocação, será o registro simples dos vários requerimentos da vocação que vão sendo colocados, fica no sistema, permite a leitura, tem o suporte quais é que são, qual é que é o artigo, a linha, o número, por aí fora. Isto é o requerimento da vocação em si. Depois, a geração de guiões. No caso da geração de guiões, pode ser para comissão ou para plenário, pode ser automático ou manual. Aqui, está aqui o ecrã para que tem os guiões todos, para depois poder ser impresso. Não tem aqui o funcionamento em si, como é que nós podemos criá-lo. Haverá um modo automático, eu digo do artigo tal ao artigo tal. Agora, todo esse o detalhe a seguir das formas como o podemos gerar, estamos abertos a qualquer coisa. Aquilo basta, vamos, a ideia está pensada de até poder andar a arrastar para um lado ou para o outro o que é que se quer, mas é tal coisa, isso vai resultar um bocadinho do trabalho, quer com as equipas, quer depois com os requisitos em si. Mas aí já estamos a entrar numa tarefa de pormenor, de como é que vamos flexibilizar a geração desses guiões. Mas vamos fazê-lo, vai ficar como quiserem. Podemos fazer de um ao outro, podemos colocar, podemos retirar, não tem problema. Isto será já um guião de votação. Estivemos a analisar os guiões de votação. Ah, são muito extensos, 100 e tal páginas. Alguns têm oito registros, oito linhas que estão a ser votadas. Há outros casos que aparece só uma. Aquilo, a mim, na primeira vista, não me pareceu lógico. No entanto, poderá haver alguma lógica de porte por trás, não sei. Por isso, a minha ideia foi, isto aqui está a aparecer apenas parte da imagem, está aí a folha toda, está ali a estrutura toda, tem um cabeçalho e depois tem ali, depois vai até às páginas todas que foram do guião. Tenho já, isto é mais de suporte depois para servir ali suporte de secretária ao suporte de quem está a acompanhar a votação. São, daquilo que eu tenho visto, são 100 e tal páginas, mesmo os cheiros são 100 e tal megas, são pesados também. A ideia aqui é depois também, como eu disse, esta parte já do que está para trás, do que está aqui dos guiões, do desenho dos guiões para a frente, já é tudo muito, ou seja, estamos a atirar aqui com propostas de trabalho. Agora depois vamos ajustá-las àquilo que quiserem. Força. Sim, está acontecendo.
Vamos ver mais à frente.
Sim, nós, é assim, não, agora tentámos trazer aqui a estrutura da aplicação toda. Há aqui uns pontos que não estão. Por exemplo, a votação por lote não está. É uma das coisas que a gente sabe que está, que tem que fazer, mas ainda não tivemos tempo para materializar, porque é preciso fechar primeiro a votação e fechar o outro para depois começar a pensar, ok, como é que eu consigo facilitar esta interface e consigo gerir no ecrã estas coisas. O problema não é tanto fazê-lo tecnicamente, é como é que eu consigo pô-lo no ecrã e para que o utilizador, seja ele quem for, consiga fazer o trabalho, consiga entender o que está e ser fácil de perceber e trabalhar. Pronto, o problema está aí. Por isso é que há aqui algumas coisas que não estão ainda aí. Sim, mas sim. Pronto. Painel de votação. A ideia deste é um painel de votação do que é que está a ser votado neste momento, ou seja, isto é mais para a equipa de acompanhamento que está a gerir a parte da votação, as equipas de suporte, que vão dizer, neste momento estamos a votar isto e tem ali o resultado da votação, que está aprovado, tem a dizer a distribuição de votação e depois poder dizer, ok, vamos para trás, vamos para a frente, há aqui uma avocação, não vamos votar este, pronto, e depois a seguir conduzir em si a votação.
Respondendo à pergunta do Sr. Deputado, fez, portanto, aqui do lado direito inferior, portanto, vê ali uma série de nomes de deputados, portanto, o que nós pretendemos fazer aqui é um exemplificativo, é o representante do partido na comissão vota por todos, contudo, se alguém votar de forma diferente, vou dar um exemplo, portanto, o grupo do PCP, o representante votou por todos, mas há um deputado que votou de forma diferente. Então haverá ali a votação do PCP e depois, isoladamente, aparecerá ali o nome do senhor deputado que votou distinto do grupo.
E já agora, se eu passo a uma dúvida, relativamente ao elenco dos deputados...
Ao
elenco?
No ao elenco, dia, sim.
Não está restringido aos que fazem parte da comissão. A qualquer momento pode entrar outro deputado. Eu digo porque o corrigimento mudou, não com o meu aplauso, mas agora em qualquer reunião um grupo parlamentar pode dizer que foi outro deputado em substituição daquele e ter direito de voto. Se forem ver o artigo 30 do regimento, portanto, durante muito tempo não era possível haver substituição de direito de voto de deputados. A última revisão deu o que quer dizer que aquilo tem que estar aberto aos 230. A possibilidade de meter naquela lista de deputados o elenco dos deputados, portanto, são aqueles que aparecerem na votação naquele dia.
Sim, não tem qualquer problema. Portanto, o representante do grupo votará pela maioria, aqueles que votarão dentro do mesmo grupo de forma distinta vão ser isolados. Portanto, aparecerá não sei se é a terminologia certa, mas aparecerá a votação do partido e depois dos dentro do partido que votaram dissonantes do resto do grupo parlamentar. Não sei se respondo.
Cuidado aí com o pormenor. Eu concordo plenamente, está tudo certo. A ideia é, isto é a base. Depois, qualquer destas alterações, a gente vai incorporá-la na altura. Não é depois, é na altura, vamos ter que a incorporar. Pode estar-nos a passar agora. Há algum pormenor, pode-nos passar. É isso mesmo.
Se nos fingíssemos na Constituição à composição da Comissão, de repente,
sim.
No terceiro dia
certo.
De eleições,
certo, certo.
Alguém a substituir a composição dinâmica. Sim, exato. O senhor deve poder
comentar o nome. Sim, não, ele permite. Não tem problema. O problema agora é, vamos deixar que... Como é que vamos gerir isso? Porque senão, o meu receio é... Alguém fora daqui, fora da comissão, acede e faz a votação? Como é que isso funciona? Pronto, depois temos esses pormenores de segurança e como é que isso vai funcionar? E esse a seguir eu preciso de perceber isso, que é para fecharmos a aplicação e definirmos o limite dela, que é para estarmos todos com a mesma ideia. Está bem?
Pronto,
é
aí. Por outras palavras, a aplicação tem flexibilidade para isso, depois as regras de negócio... Os senhores deputados entenderem e emanar, nós conseguimos
sim.
Configurar a aplicação
e ajustá-la. Pronto. Votações. Vai ser aqui, temos aqui um ponto complicado, mas vamos a eles. Isto será o ecrã da votação, em que depois estará disponível para a pessoa votar. Tem ali a hipótese de escolher a favor, contra ou abstenção, depois a seguir marca e por aí fora. Agora, temos uma das coisas que já se falou, que eu pelo menos já ouvi falar várias vezes, que são as pré-votações. Pré-votações e votações. A pré-votação, para nós, não nos traz problema nenhum. Tecnicamente, fazer uma pré-votação antes, o sistema não tem problema nenhum. Fazem a pré-votação, aquilo fica registado no sistema, quando chega ao dia, aparece já a pré-votação confirmada, já aparece a votação e a pessoa só confirma. E é mais rápido, se assim o quiserem. A ideia, eu não vejo problema em colocar a pré-votação. O que é que vai acontecer com a pré-votação? A utilização pode ser facultativa, porque haverá, por exemplo, grupos parlamentares que podem fazer a pré-votação antes e chegam aqui no dia, confirmam e segue. Poderá haver outros grupos parlamentares que chegam, que não têm a pré-votação feita e que chegam aqui, em vez de fazer pré-votação, fazem votação. Por isso, as duas situações podem coexistir plenamente. Não tem problema. Agora, este voto, a informação sobre... Vamos pensar, a pré-votação foi feita. Alguém pode ver aquela pré-votação? Não. Porquê? Porque a informação, o voto em si, o voto, o registro de voto, o dado do voto, está encriptado. Depois, só aquele... E aí é preciso distinguir entre duas coisas. Quem é que consegue ver aquele voto? O grupo parlamentar ou o deputado só? Temos que pensar nisso. Ou seja, eu posso dizer que só aquele deputado é que consegue ver o voto. Mais ninguém. Mas também posso dizer... Sim, desculpa. Pré-voto. Mas também posso dizer que determinado conjunto de pessoas podem ver o pré-voto. Mas também posso dizer que aquele grupo parlamentar, todo ele pode ver o pré-voto. Eu posso fazer de qualquer maneira. Agora, temos que decidir. Pronto. É uma questão de decisão. Mas o voto em si vai estar encriptado na base de dados. Nem a área de sistemas, nem o administrador de base de dados consegue ver aquele voto. Só o utilizador, só o grupo parlamentar. Aquela equipe, só eles é que conseguem ver. Depois, o sistema, para aqueles dados, para aquela tabela específica de votação, vai ter o sistema de log de auditoria, que é normalmente designado de audit trail. O que é que isso é? É um sistema que está automaticamente metido na base de dados, que faz com que todos os acessos àquela tabela, todas as consultas, todas as alterações, tudo o que for feito sobre aquilo é registado. Mesmo que eu vá lá por instrução de select à base de dados, fica registado. É lógico que eu não vou ver nada, porque o raio dos dados estão encriptados. Está bem? Depois, o sistema pode ser auditado. É lógico que pode ser auditado. Não tem problema nenhum ser auditado. Está bem? Estão à vontade? Façam o que quiserem. Pronto, pré-votação. A ideia é, quem quiser pode adotar. Se não quiserem que a gente implemente, a gente também corta aquilo do sistema. Eu acho que pode-se implementar e quem quiser utiliza, quem não quiser não utiliza. Está bem? É a minha proposta. As votações, depois, a ideia será fazer a mesma sequência. Há uma votação, há uma passagem de pré-votação, as pessoas preenchem a pré-votação, aquilo fica registado no sistema. A seguir, quando for no dia da votação, ele aparece, a pessoa só confirma, tac, 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 vai confirmando aquilo que fez. Está bem? Não está aqui a parte da votação por lotes, está bem? Porque primeiro era preciso arrumar esta informação toda e por aí fora, e isto é muita confusão ainda para nós, é preciso arrumar isto tudo para depois então começar a complicar isto com camadas sobre isto, ou seja, já é trabalho em cima disto. Está bem? Já estamos no fim. Votações, depois a seguir temos a conclusão do processo legislativo. O que é que acontece? Pois tudo o que foi feito está no sistema. Temos as votações, temos as propostas de alteração, temos a legislação toda, temos tudo que está lá. Por isso, o sistema pode automaticamente gerar o documento final. Está bem? Ou seja, não é necessário estar a fazer nada, ou seja, ele chega aqui e o documento, no dia após as votações, todas as votações, depois dos tempos, dos prazos todos que considerem que são necessários para fazer todas as correções que queiram fazer, vai-se aqui e está o processo concluído. Aqui é o resultado da iniciativa, a seguir é a iniciativa legislativa, já a redação final dela, o documento, a seguir os vários mapas, também já todos alterados. Depois, a parte do... Isto já é o do anexo, se houver, e está feito. A nível da parte de ecrãs, a parte da aplicação, a ideia será estar aqui, está bem? A única coisa mais complicada que nós temos aqui, tecnicamente, que nós temos, não é a parte da votação, não é nada de encriptação, nada disso é complicado. A parte complicada aqui é a proposta de alteração, ajustar a proposta de alteração para depois ser para ir para os guiões e para ir para a votação em si. Porquê? Porque a proposta vai ter lá as linhas, os artigos e por aí fora. E esse texto é preciso vir muito bem identificadinho, tudo certinho, para depois podermos juntar com o processo, com o processo da proposta do processo legislativo, porque senão temos ali um articulado que pode causar algum problema na altura da leitura de quem está a ver isto. Essa é a parte, para nós, que vai nos dar mais trabalho, garantir que está perfeitinha. Isso é a parte mais crítica para nós. Está bem? A nível de tarefas planeadas, a elaboração do processo de carregamento de propostas, isto é a tal história daqueles diagramas ao início, continuar a fazer esses diagramas para ver a parte de estados e por aí fora, fazer a reunião com a empresa para a validação do cronograma que está à frente e o acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento, produção e disponibilização do interface gráfico da aplicação, quer a nós, quer depois aos utilizadores, a aprovação do desenho do interface gráfico da aplicação. A gente está já a marcar reuniões com as várias equipas para começarmos a validar ecrã a ecrã, necessidade a necessidade, e ir ver todos os pormenores, a informação que lá está, campos, se o campo diz que está certo, se a cor está certa, todo o interface, validar tudo isto pelas várias equipas, para garantir que responda a todos os requisitos das várias equipas, e os requisitos todos, e tentar ver se houve alguma coisa, e ir apanhar coisas que nós não estejamos a ver, por isso tentar trazer tudo para aqui. E depois a aprovação também do documento de arranque do projeto e documento de especificação funcional. Já começámos a dar a dar resposta a estas, às correções que a empresa nos deu. Já começámos a dar documentos de resposta sobre o funcionamento, por exemplo, do interface, os ícones, as cores, os vários objetos que lá estão. Já começámos a tipificar isso tudo, que era para depois o esboço ser aquilo que nós queremos. O interface foi desenhado de acordo com as cores e já com a usabilidade proposta aqui pela Assembleia da República, já com algumas normas que já estão criadas, e as cores também, e foi tudo já revisto do ponto de usabilidade e de interface. O cronograma a verde, onde estamos, ou seja, o cronograma, este cronograma tem uma parte, não é o cronograma inicial. O cronograma inicial, tivemos que alterar aqui algumas coisas para permitir fazer dois blocos de desenvolvimento, um bloco inicial, que é onde a gente está, e depois um outro bloco para tentar que uma primeira versão entre em produção no próximo orçamento. Também uma primeira versão entre já para o próximo orçamento. E deixar uma segunda volta para outras questões. Qual é que é a minha expectativa neste momento? E antes que façam qualquer pergunta. A minha expectativa é que, a nossa expectativa, aquilo que a gente está a trabalhar, é para que na primeira evolução fique tudo feito. Está bem? Neste momento, uma das coisas que nós estávamos a pensar deixar para uma segunda fase era a parte dos web services. O resto não tem crise. O resto está ali, não tem problema. Mas a parte dos web services, que é aquela parte de integração com camadas, com aplicações externas que possam interagir com isso, era uma das coisas que nós estávamos a considerar deixar para uma segunda fase. Mas refletindo, agora, estes dois últimos dias, nem isso justifica. Para nós, disponibilizar os web services, desenvolvê-los, é uma questão de uma semana de trabalho. Não é isso que vai valer a pena testar isso. Por isso, o que nós estamos a trabalhar é para, nesse primeiro bloco, tentar colocar tudo a funcionar. Está bem? Se houver alguma coisa que ao longo do tempo, deste tempo de trabalho, for à frente, em conjunto com as várias equipas, chegarmos à conclusão que pode dar trabalho e que se calhar não é, podemos adiar e que é prescindível, a gente aí pode adiar, se virmos, estamos a correr problemas de tempo. Se não, vamos continuar como estamos, a tentar implementar tudo nesta primeira versão. Está bem? No verde, é onde a gente está. Marquei a verde e vou marcando a verde, vamos marcando a verde tudo o que está, que é para ir sabendo onde é que nós estamos a nível de trabalho. Está bem? Este cronograma ainda não foi aprovado pela empresa. Está bem? É um cronograma nosso, uma proposta de cronograma nossa. Está bem? Que ainda não foi. Mas, por enquanto, nós temos estado a levar todo o trabalho de desenvolvimento, a colocar todo o trabalho em execução para tentarmos fazer cumprir tudo. Está bem? Por isso a empresa, por enquanto, tem estado a cumprir e nós temos estado a forçar. Marcos. Foi os marcos que já passámos. A única coisa que adicionámos ali foi a assinatura do contrato da empresa, que foi feita dia 19, e foi a data limite para a apresentação dos documentos de habilitação pela empresa de desenvolvimento, que foi ontem, dia 23 de habilitação. Marcos de calendário previstos a nível de nossas tarefas é a realização de reuniões, de validação de requisitos de interface, que já estão a ser planeadas para a semana. Segunda já está marcada para segunda-feira, depois a ideia era ser depois quarta, sexta feriado, depois logo na outra segunda, para ter tempo para depois consolidarmos esta informação. E durante a semana de 4, já ter o interface para disponibilizar aos utilizadores. Cuidado que aqui a ideia deste interface já é o resultado do trabalho que está a fazer destes ecrãs começarem a estar disponíveis. A ideia já é começar a materializar os ecrãs. A equipa de desenvolvimento já está a trabalhar com as versões preliminares destes documentos, para começar a trabalhar. Já está a trabalhar sobre eles. Está bem? E a ideia é, começarmos a cada vez que começar a haver, agora é ao, rapidamente fazermos então a realização das reuniões, para depois, cada vez que começar a haver alterações, começarmos a injetar essas alterações na equipa de desenvolvimento para começar a alterar esses ecrãs de acordo com aquilo que nós queremos. Está bem? A equipa inicial de desenvolvimento começou a fazer uma prototipagem por eles, por iniciativa deles, já com cores deles, já com o desenho deles, tentar com um esboço que a gente tinha feito em papel. Depois, a seguir, eu vi o primeiro draft e achei que aquilo estava uma boa porcaria. E, entretanto, disse-lhes, olha, nem pensar, tomem lá já os nossos documentos e é isto que nós queremos. Ponto final. E eles já estão a começar a trabalhar, a ajustar sobre isso. Pronto, e esta minha parte está feita.
Então, resta-me agradecer. Eu há pouco, a Sra. Deputada queria fazer uma pergunta e eu interrompi, peço desculpa por isso, porque permiti até outras antes, mas eu explico porquê. Nós vamos começar a ser interpelados agora a tomarmos também decisões sobre como é que muitas destas coisas que fogem àquilo que era o procedimento habitual se vão processar. Por exemplo, a pergunta da Sra. Deputada era se as votações permitem correções. E da forma como eu pessoalmente vejo isso, que não significa que seja a forma como o Grupo de Trabalho ou a Comissão ou o Parlamento veem, a ideia era nós não repetirmos o procedimento habitual de votação de braço no ar para todas as propostas, mas apenas, eventualmente, ou antes, não é apenas, o procedimento, da forma como eu vejo, era a reunião começa, a reunião da Comissão, as pessoas submetem as suas votações nesse momento, com exceção de alguma proposta à qual queiram dar destaque. Imaginem, aumento de pensões, eliminação de portagens, porque tem uma componente política muito forte e então os partidos, ou alguns partidos, creches gratuitas, podem querer destacar essa proposta do processo informatizado de votação e especificamente para essas haver uma votação à parte, sendo, imagino eu, que não será desejável que isso aconteça para todas, mas apenas para um conjunto específico de propostas para as quais os partidos queiram dar um destaque especial. Isto é a forma como eu vejo, não significa que seja a forma como o Grupo de Trabalho ou a Comissão vem, ou o próprio Parlamento, quando fecharmos isso. Não sei, o Sr. Deputado Filipe Naturandão, não sei se está a fazer uma expressão estranha, não sei se tem alguma questão.
Quanto às estranhezas da expressão, peço desculpa, Sr. Presidente, não... O Sr. Presidente é que avaliará. Não, a questão é que não sei qual é a base em que estamos a assentar, mas a menos que tenha havido alguma alteração àquele ofício de 7 de janeiro de 2025, o que está previsto no ponto 13º é que há exatamente uma reunião convocada após a divulgação pública das votações para que os grupos parlamentares possam corrigir o sentido
de voto. Ainda não cheguei a essa parte.
Mas era a questão de se podia corrigir o sentido de voto. Pronto,
sim, era eu estava a explicar... Eu estava a explicar aquilo que seria a minha visão do sistema e depois cada um dirá a sua opinião sobre o assunto. Portanto, terminada esta parte das votações, a reunião termina e depois o Parlamento irá definir num documento que teremos que elaborar e, portanto, nós somos agora interpelados também para começar a elaborar essas regras que queremos definir. Portanto, a reunião da Comissão terminou e a seguir, passado uma hora, ou duas horas, ou três horas, o tempo que for definido, volta a reunir para fazer essas alterações. Pronto. Portanto, não estamos em desintonia, acho que estamos em total concordância relativamente a isso. Portanto, isso estava nesse documento que foi submetido ao Departamento de Informática, ao Presidente da Assembleia, na altura que definimos. Que definimos que íamos avançar por este processo. Portanto, não sei se isso responde à questão.
A questão é só mesmo garantirmos que a venda pré-votação, quem quiser faz, depois é confirmada, quando carregamos em submeter, que a aplicação não permite voltar atrás.
Certo. Depois, outra questão importante é, e que eu acho que na altura não se colocou nesse documento, mas que também será muito relevante, é que a partir do momento em que, eu diria, 99% das votações são eletrónicas, não é? Tirando esses tais casos que os partidos possam querer destacar, é muito relevante a comunicação pública dessas votações. Ou seja, os senhores jornalistas, que têm uma missão fundamental na transmissão do que aqui acontece, a partir do momento em que a votação é eletrónica, como é que eles sabem? Eles têm que ter uma forma de consultar isso. E, portanto, isto é um primeiro ponto que eu também deixo aqui de alerta para que isso seja acautelado e que esse sistema de pesquisa e de acesso e de busca seja rápido e não como o atual site, que se nós entrarmos na proposta do Orçamento de Estado, aquilo fica a ruminar, não é? Uma questão que foi aqui levantada, que também teremos que falar, e, portanto, lá está nas tais regras que temos que definir e que não está nesse documento que foi remetido ao PAR, é quem é que vê o voto. Ou seja, quando o grupo parlamentar define o seu voto, o próprio grupo vê até submetê-lo, não é? Ou as pessoas que dentro do grupo tenham, imagino eu, essas competências. Mas pode haver um deputado que decida votar diferente. Nós isto nunca discutimos, mas eu imagino que ele tem direito ao seu segredo de voto e, portanto, a articulação que ele faz com o grupo parlamentar é um problema entre ele e o grupo parlamentar. Não estou a ver que nós possamos fazer o disclosure do seu sentido de voto se ele for divergente do seu grupo parlamentar até ao momento em que o voto é submetido, não é? Sim, até ao momento da submissão, porque eles... Um deputado pode estar em casa a fazer o seu trabalho de casa, a ver os guias todos ou as propostas que lhe interessam e ter definido um sentido de voto diferente. E já agora deixo também aqui o alerta ao Departamento de Informática. Julgo que o artigo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão avisadamente referiu é o artigo 30, número 7, que diz então que pode haver a substituição e o deputado votar, enfim, não fazendo parte da comissão, ir votar. Nessa proposta, eventualmente. A alteração do sentido de voto já abordamos, julgo eu. E depois outra coisa que também é importante, que é, nós estamos a avançar com este processo e eu acho que demos aqui um salto muito grande face àquilo que foi a última reunião em termos, pelo menos, da visualização dos templates ou dos mockups das imagens. Mas, sabendo nós que este vai ser o primeiro orçamento em que eventualmente teremos a aplicação pronta, e como não podemos incumprir os prazos legais e regimentais que temos para a aprovação do orçamento, provavelmente fará sentido que este seja um sistema redundante durante, pelo menos, o próximo orçamento, para termos a certeza que não aconteça algum acidente pelo meio e a determinada altura não temos orçamento de Estado e os prazos foram incumpridos. Pronto, estes são alguns comentários que eu gostava de fazer, mas eu passava agora também a palavra aos diferentes grupos, a quem eu pedir. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, duas questões. Uma, relativamente a essa história da... História? Peço desculpa pela coloquialidade, mas estamos aqui num grupo de trabalho que é diferente de uma comissão. Relativamente à possibilidade de acesso dos deputados que votam, portanto, os deputados que num determinado momento integram a comissão, isso tem que acontecer até ao último momento, até no ponto 13, que é quando a COFAP reúne para, em definitivo, corrigir o sentido de voto ou fixá-lo, porque eu lembro-me, não vale a pena estar a nomear pessoas, mas lembro-me de uma votação, era o Presidente Ferro Rodrigues e um grupo de deputados de uma região autónoma que não vou nomear, entraram com o telemóvel na mão, à espera do sentido de voto e mudaram na mesma reunião duas vezes o sentido de voto no plenário. Pronto, mas podem fazê-lo na COFAP. Portanto, a ideia deste suporte é permitir fazer o que já hoje se faz, não é? Nem é introduzir racionalidade. Outra questão, para o Armião, eu acho que a ideia é ótima, mas eu, como ainda tirei o curso de papel e caneta, tenho certa aversão a algumas modernices, que é quem é o responsável pelos links da legislação. Ou seja, isto na dialética parlamentar, o Governo manda uma proposta e os grupos parlamentares apresentam propostas de alteração. Se uma determinada legislação para a qual há remissão, se o Governo achar que não é aquela última versão ou a versão que ele estava a pensar e os grupos parlamentares até hoje, cada um tinha a responsabilidade de encontrar a versão correta. Se aparecer uma versão no sistema que está errada, não foi o Governo que a indicou, também não foi nenhum grupo parlamentar que indicou essa versão e estamos todos a trabalhar com ela. Faço-me entender? Estou só a dizer é que hoje em dia cada um erra por si, há a sua responsabilidade, e passa a haver um sistema que o Governo diz. Não fui eu que pus essa versão, não era essa a versão com que eu trabalhei, porque quem trabalha com a legislação sabe muitas vezes a versão que está a pensar que é a última, afinal não é. É só uma questão de quem é a responsabilidade disso, a partir do momento em que passamos todos a trabalhar com uma proposta que não veio do Governo. Essa remissão não foi feita pelo Governo. Também os grupos parlamentares a não fizeram, não sei se não é melhor suprimi-la. Eu percebo, a intenção é boa, mas como é que é?
Sim, e é uma questão importante. Já agora, antes só de passar aqui a palavra, perguntava se há mais alguma questão.
Obrigada, Senhora Coordenadora. A questão que eu estava aqui a levantar com os colegas, mas não é uma coisa para este momento, que é termos de fazer uma alteração ao regimento para poder utilizar a plataforma. Não?
O regimento, aquilo que prevê, nós colocamos uma norma habilitante para tudo isto, genérica. O que eu imagino que possa ter que existir é uma resolução ou uma coisa qualquer que venha densificar algumas destas regras que aqui estamos a definir, não é? Por exemplo, que a Comissão reúne, submete-se os sentidos de voto ou eles são destacados, ou adiados, também podem ser adiados, e depois voltar a reunir passado um determinado momento, definir-se qual é esse momento, ou deixar que a COFAP o possa definir, ou seja, haver maleabilidade, mas há um quadro de regras minimamente estabelecido para que as pessoas saibam exatamente como é que funciona. Mas a última revisão do regimento, nós propositadamente não densificamos como é que isto irá ocorrer, para que se possa precisamente, enfim, ter aqui alguma margem de manobra e possam-se definir então as regras que vamos ter que definir. Não sei se o senhor... Só aqui o senhor deputado Ricardo Carlos e depois...
Só para clarificar, porque eu tenho o artigo aqui
força,
à minha
força.
Frente.
Então, senhor deputado Filipe Pereira,
vai haver uma deliberação do plenário, por proposta do PAR, a dizer que esta plataforma concretiza a plataforma que está prevista no 211-A. Portanto, vai haver essa deliberação do plenário, ouvida à Comissão de Orçamento e Finanças.
Por isso é que eu digo que nós temos que começar a pensar em redigir e densificar, porque, e é muito útil que o Departamento de Informática também nos coloque as questões, por exemplo, perguntaram aqui como é que fazem a divisão dos artigos. Aquilo que tradicionalmente acontece é que a própria COFAP define, atendendo ao calendário que tem, que artigos é que se votam em cada dia, e isso é estabelecido dessa forma. Julgo que não é preciso haver grandes alterações nisso, pode-se manter exatamente o mesmo procedimento, e a única coisa que é importante é que depois que a informática saiba qual foi a divisão que foi aprovada pela Comissão, não é? E, portanto, não parece que isso suscita algumas dúvidas, mas há outras questões que são relevantes, não é? Sr. Deputado Ricardo Castro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de começar dizendo que parece-me bastante positivo aquilo que nós vimos hoje, até por comparação com aquilo que tínhamos tido na última reunião, e pelo menos eu pessoalmente considero-me menos preocupado ao dia de hoje, e mais esperançoso que nós consigamos em tempo útil. Falou logo no início da questão do desmembramento do documento, neste caso da proposta de lei do Orçamento de Estado, e tanto nessa primeira parte do carregamento do Orçamento de Estado como depois no carregamento das propostas de alteração, é um ponto crítico a fiabilidade da leitura, a possível disponibilização de templates, e garantir que se minimiza aqui o risco ao máximo, porque uma coisa é se carrega a proposta do Orçamento de Estado e há uma pessoa que tem que perder uma hora a corrigir pequenas coisas ou tem que perder 20 horas a corrigir. Portanto, tentarmos aqui perceber qual é que é a fiabilidade que vamos ter do carregamento de documentos PDF, que basicamente é isso que estamos a falar, e daquela que é depois também a facilidade de corrigir dentro da plataforma, porque pode ser fácil, por exemplo, adicionar uma linha, partir, adicionar um novo ponto, e isto também, esta edição rápida, depois também poderá ser útil quando, porque isto provavelmente poderá acontecer, mesmo na própria Comissão, um grupo parlamentar decidir que quer fazer uma votação segregada e ali no momento, apesar de que, pronto, aí fisicamente, presencialmente, pode ser votado, mas depois tem que ser integrado na plataforma em tempo útil. Claro que não precisa de ser ao segundo, mas que isso seja relativamente simples. Depois, relativamente às substituições, acho que também seria importante garantir que temos uma conexão entre as substituições, ou seja, entre o que foi substituído e aquilo que estava antes, até para se poder perceber rapidamente, porque nós atualmente o que tínhamos eram e-mails que chegavam a dizer que houve uma substituição, mas até perdíamos o acesso ao documento anterior se não tivéssemos feito o download, e haver esse acesso é relevante, assim como também, e parece-me que existe esse log na plataforma, o log de qual é que foi a última modificação. Porque se eu quiser ir apenas acompanhar, a última vez que vi foi há 2 horas, vou ver agora o que é que aconteceu nas últimas 2 horas, só tenho 3 linhas, só vejo, só analiso 3 coisas, não, que é para evitar aquele que é o trabalho, e no sentido que os filtros permitam essa possibilidade, assim como para além da ordenação, também o próprio filtro. Depois, e tendo em conta a imagem que tinham ali do guião de votação, claro que eu imagino que isto é só um protótipo, pronto, mas que tinha uma coluna com sentido de voto e uma coluna com resultado. Será depois importante para todos os grupos parlamentares terem o sentido de voto de todos os grupos parlamentares. E também, e aí parece-me que tecnicamente pode ser um bocadinho mais complicado, mas geralmente não é impossível, nós teremos utilizadores que definem o voto do grupo parlamentar. E quando estão a definir o voto do grupo parlamentar, por exemplo, o grupo parlamentar do PSD, estão a definir 8 votos, aqui em reunião de COFAP, estão a definir 8 votos, mas no final esses 8 não serem 8, mas sim 7, porque há um elemento do grupo parlamentar do PSD que quer votar diferente. Ou seja, isto pode acontecer com o PSD, com o PS, pelo menos com os grupos parlamentares que tenham mais do que um deputado aqui. Portanto, até mesmo aquilo que o coordenador a priori possa definir que está a assumir como voto do grupo parlamentar, sem esse coordenador, em princípio saberá naturalmente, menos no PSD saberá certamente, mas no limite pode não saber, na realidade os votos que está a definir não são aqueles que pensa, no limite pode só vir a descobrir quando os votos forem públicos, pronto. Parece-me que tecnicamente é importante que isto seja definido. E depois, por fim, o que é que eu tinha para dizer mais? Esta questão já me parece simples, mas no que diz respeito à alteração de propostas, há que garantir aqui uma segregação de funções muito importante, porque quando há uma alteração proposta que está carregada, mas que está em elaboração, só os elementos do grupo parlamentar cuja proposta foi carregada é que podem ver que ele está em elaboração, os outros. Para os outros, ele não pode existir. Pronto, isso parece uma coisa simples ao nível da segregação de funções, mas parece-me relevante dar nota disso. E é isso. Muito obrigado.
Só uma nota. Portanto, o artigo 29, número 7 do Regimento, diz que sempre juízo do quórum de funcionamento e deliberação e das regras aplicáveis à presença dos deputados em comissão, nas votações em comissão, os votos de cada grupo parlamentar reproduzem a sua representatividade na Assembleia da República, especificando-se o número de votos individualmente expressos em sentido distinto da respectiva bancada. O que significa que não são os 8, é o grupo parlamentar todo, menos um ou dois, ou os que forem, que votaram de forma diferente, que fazem parte da comissão e que lá estiveram. Só também chamar a atenção que nas avocações em plenário pode haver alteração do resultado final da votação, não sei se isso estava acautelado totalmente, e na questão dos guiões, era importante que não houvesse alteração dos guiões se houver adiamento das votações para um outro dia, ou seja, que isso não implicasse, são estabilizados os guiões dos vários dias. Se um partido pede para adiar a votação do artigo XPTO, da proposta XPTO para outro dia, que os guiões não sejam alterados, mas fiquem estabilizados, não temos que voltar a preenchê-los ou alguma coisa do género, não é? Ou seja, só também acautelar isso, embora isso é muito eletrónico, não é? Eventualmente, mas só termos, se quisermos imprimir os guiões, não haver uma desformatação do guião que nós tínhamos face a eventuais adiamentos. O Sr. Deputado Alberto Fonseca pediu a palavra.
Muito obrigado. Não é propriamente para colocar nenhuma questão, mas não sei se haverá oportunidade para intervir mais à frente e para não quebrar a dinâmica da reunião. É só para deixar aqui, portanto, já houve uma reunião anterior deste grupo de trabalho à qual eu não estive presente, mas eu recordo-me que houve uma outra, e eu julgo que ainda na anterior legislatura, em que o TP teve cá a explicar o ponto de situação de como estava, pronto, e na altura eu fiquei, eu penso que todos ficámos bastante preocupados com esse tempo. Então já foi nesta legislatura? Ah, outra. Pois, há um ano e meio. Pronto, ficámos todos muito preocupados com o ponto de situação. De facto, estava eu próprio muito descrente até o dia de hoje, em que, portanto, ouvi as mágicas palavras de que muito, portanto, tudo indica que já no próximo processo orçamental teremos a plataforma a funcionar. Portanto, e era só mesmo para deixar esta palavra de reconhecimento do extraordinário trabalho que fizemos, que tenho a perfeita consciência que é uma imensidão de trabalho que foi feito. Pronto, na pessoa do Dr. Pedro, extensível a todas as equipas que estão aqui envolvidas, quer a questão deste lado da mesa, quer que também estão ali, e naturalmente também deixar aqui ao dispor, que penso que falo por todos, mas naturalmente falo pelo Grupo Parlamentar do PSD, a disponibilidade nossa do Grupo Parlamentar, quer dos deputados, quer também dos nossos assessores do Grupo Parlamentar, para também ir colaborando e esclarecer tudo aquilo que venha a ser necessário para ver esta interação, para que de facto esta evolução seja de acordo com as necessidades. Porque da reunião que tivemos à data, ficou um pouco a ideia de que iríamos pegar na anterior plataforma e vestir-lhe com uma roupa mais bonita. Não é? Portanto, e de facto, por aquilo que eu vi, também não estive na reunião toda hoje, mas pelo pouco que vi já deu para perceber que não é nada disso que está em causa, é verdadeiramente uma nova plataforma com uma nova filosofia, e pelo que eu vi está perfeitamente enquadrado com aquilo que eram os objetivos que nós queríamos para a plataforma com todas estas interações, por isso é para deixar esta palavra de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que fizeram até agora e que assim continue. Muito obrigado.
Sim, Dr. Pedro.
Obrigado pelos comentários e pelos contributos de melhoria, começando pela publicitação aos senhores jornalistas. Portanto, a plataforma vai ter toda a informação, todas as votações, todos os adiamentos, vai ter tudo, e portanto não é difícil nós disponibilizarmos, não diretamente no portal do Parlamento, mas dentro do mesmo domínio, termos uma plataforma para fazer a exposição de toda a informação que entendam que é pertinente para os senhores jornalistas, e, portanto, não temos muita dificuldade em fazer isso. Portanto, é uma questão de tempo, de adicionar tempo de trabalho. Quanto à legislação citada e alterada, é uma preocupação nossa, aliás, como todas as hipotéticas decisões que podem advir da inteligência artificial, não é esse o paradigma que nós queremos implementar na Assembleia da República. Portanto, a inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho que visa facilitar o trabalho dos funcionários, dos senhores deputados e dos senhores assessores dos gabinetes. Portanto, toda esta mais-valia da inteligência artificial tem que ser precedida de uma validação de um humano. Portanto, há um humano dos serviços que vai validar que aquela é mesmo a última versão. Nós temos um grau de confiança muito grande que teremos as últimas versões, porque a INCM é o repositório de todas e eles já têm isto desmaterializado. Portanto, temos um grau de confiança muito grande em que teremos as últimas versões da legislação. Em todo o caso, vai ter que ser sempre precedida de uma validação de alguém dos serviços ou noutras funções, dos senhores deputados ou dos senhores assessores que tiverem essas permissões delegadas. Quanto ao sentido de voto que estávamos a ver está-me a faltar agora o nome, no... Como é que se chama a lista? Sim. Na lista de trabalhos. Do guião. Peço desculpa. Estava-me a faltar o termo. No guião. Portanto, na primeira construção do guião, como tiveram a oportunidade de ver, está lá traçado. Portanto, nós, mesmo que existam pré-votações, portanto, esses sentidos de voto, obviamente, não estarão lá. Perfeito. É o anterior. Portanto, este sentido de voto poderá estar presente após as votações.
Portanto, é suporte, é um documento que suporte à votação, não é pós-votação.
Certo.
Isto é
isto é se quiserem ir tomando nota do que é que estão as votações. Se alguém quiser ir, isto é só de suporte, não é nada. Depois, a partir de estar registado no sistema, se houver necessidade de gerar, ele gera com todos os valores que lá forem necessários. Aí é a listagem que for necessário colocar. Se querem lá colocar os votos depois de quem votou e por aí fora, com esse detalhe, depois faz-se sem problema.
Portanto, é basicamente a mesma metodologia para o site que iremos disponibilizar aos senhores jornalistas. Portanto, aqui não há tema. Portanto, ali não vai haver sentidos de voto expressos pelo sistema. E acho que estão...
Só um alerta aqui nesta página, não sei qual é, mas é deste, do guião de votações, que há pouco referiu que não percebi muito bem a lógica dos guiões existentes. Pronto, e eu estou aqui a ver, eu não sei qual é o sistema de ordenação destas propostas, mas cuidado que deve ser pelo artigo e dentro do artigo pela proposta, e não pelo número da proposta, porque podemos... Pronto, só esse alerta. Se ninguém... Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Obrigado. Sr. Deputado, só dar uma nota, que isto costuma ser útil de uma forma genérica, mas tudo o que sejam quadros que estejam disponíveis, se houver sempre a possibilidade de nós na plataforma fazermos a extração em Excel, de todos os quadros, porque em algum momento uma questão de organização pessoal ou do grupo parlamentar vai acabar por ser útil, e assim evitamos estar a ter que contactar com alguém a pedir o Excel, simplesmente selecionamos por filtrar ou filtrado e ficamos com a informação em Excel. Obrigado.
Se calhar no computador vê-se, não é? Portanto, todas as listas têm lá a faculdade de exportar. Portanto, há uma ligeira diferença, portanto, nas votações, portanto, nos documentos avocados, não sei se é este o monitor, não consigo, já, os meus olhos já não conseguem alcançar aqui este. Mas nas propostas de alteração que forem avocadas, nós pretendemos ter ou permitir a extração da informação de duas formas. Uma, a lista como está, e outra, a lista, mas intercalada com o texto da proposta. Portanto, em vez de ter só a numeração das propostas, ter a numeração da proposta, conteúdo da proposta, numeração da proposta, conteúdo da proposta, achamos que poderá ser uma mais-valia para a consulta. Portanto, será uma exceção às outras listas.
Muito bem. Sim, sim.
Falar destas listas, destes ou dos mapas em si, para passar para Excel. Estávamos a falar de passar para Excel. Né? Há aqui, tudo que está aqui, passar para Excel, ok? Está bem também.
Só que... A parte de informação, depois há alguns que têm associados com os fecheiros.
Não, isso não.
Isso não, fica só com aquilo tudo e fica tudo informado, que é para depois poderem... mapear, trabalhar aquilo, tudo bem.
Esta questão das avocações é muito relevante.
Aplicados depois dos chutes. Os já que são aplicados, ou seja, produzir com base no que está a ser apresentado.
Esta questão das avocações é muito importante. Nós sabemos que no sistema atual as avocações são submetidas, alguns submetem o requerimento, outros submetem a proposta, depois para nós sabermos quem é que vai falar no dia seguinte no plenário, temos que extrair aquilo um a um e não nos enganarmos no dia, porque aparece os dias todos desde o início e depois se sai o requerimento temos que ver qual é o número de EPA, temos que ir ao sistema para extrair a proposta, para saber qual é o conteúdo, portanto se for possível extrair não só o Excel com o resumo de tudo, daquele dia ou de vários dias, mas também carregarmos no botão e sair logo as propostas todas que foram avocadas com os seus textos, isso é não sei como é que é nos diferentes partidos, mas para o grupo parlamentar do PSD isso seria muito útil. Mais alguma questão, senhores deputados? Não? Então, eu sugeria o seguinte. Portanto, foi distribuído este documento. Se tiverem algum comentário, reserva, preocupação, sugestão, poderia ser útil, antes da próxima reunião, fazerem chegar à Comissão, e eu pedi à Comissão que pudessem fazer chegar ao Departamento de Informática essas preocupações, sem prejuízo depois de cada um dos senhores deputados poder opinar sobre as sugestões ou comentários que são feitos, não é? Portanto, não, se o grupo parlamentar do PSD apresentar sugestões, não considerem que aquilo é para fazer porque todos concordam, não. Ou seja, temos essas sugestões, depois na próxima reunião podemos analisá-las, mas vocês também vão refletindo se é viável, se não é viável, que preocupações é que isso poderá suscitar. E eu sugeria que a nossa próxima reunião pudesse ser no dia 7 de maio, às 2 da tarde. É uma quinta-feira.
E que horas?
Às 2. Portanto, tentávamos fazer 2, 3, não é? Tentávamos fazer entre as 2 e as 3. Sim. Hoje é um dia excepcional, porque... Ah, porque hoje é o pré-liberdade, não é? Portanto, estamos todos... pré-liberdade. Portanto, a Sra. Deputada ainda não está totalmente livre, só amanhã. Srs. Deputados, dou então por encerrada a reunião e agradeço a presença de todos. Obrigado.
Yeah.